Audiobook grátis apresenta 166. O falso príncipe e o verdadeiro. Acabado de repousar a cesta um rei viúvo, que já saía fora da camará para guarda-roupa, muitos fidalgos mancebos lhe apresentaram um, que traziam ante si preso, e postos ante ele lhe disseram: Senhor, estando agora na sala grande jogando a pelo príncipe com este fidalgo e outros, sobre uma chaça vieram a ter diferença no jogo, e tanta que o príncipe manencoriu contra ele o afrontou e lhe disse palavras muito feias e malditas, que este fidalgo a levantou a mão e lhe deu tão grande punhada no rosto, que lhe ensanguentou os narizes e boca. Coisa que a todos nos pareceu tão mal que o queríamos matar por isso, e o fizéramos se não fora pelo duque seu avô, que com grandes brados se pôs no meio, dizendo, que pois sua alteza estava na terra não quiséssemos nós tirar-lhe seu mando. Eurei que ouviu entendeu bem o caso, e disse, e o príncipe a esse tempo não tinha consigo nenhumas armas. Ou como lhe não tirou a vida? Armas, tinha que sempre traz a daga na cinta, porém tanto que se viu ensangentado se pôs a um canto da sala a chorar, coisa que de todos lhe foi muito estranhada. Eurei deixando passar um pequeno espaço em o qual deu lugar a apartar-se a grande ira que com a súbita menencoria tinha concebida contra o fidalgo, e sossegado no espírito, disse, afirmo-vos, em verdade, que mais quisera que me dissesses que o príncipe era morto, ainda que não tenha outro filho, que saber que sofreu essa injúria tamanha sem se vingar dela. Quero que seja ouvido este fidalgo ante os meus desembargadores, guardando-lhe também a ele seu direito e justiça, que creio não terá nenhuma desculpa que o escuse de morte, havendo feito tão grande delicto como fez. E ainda que o mancebo a este tempo quisera responder, Eurei o não quis ouvir, mas mandou-o ter preso e arrecadado com grande guarda, porém que se quisesse ir a alguma parte da cidade que o levassem com muito resguardo e segurança, e que esta prisão fosse por 15 dias, dentro dos quais se provesse do que lhe cumprisse, e no cabo se apresentasse ante ele e os seus desembargadores. Muitos fidalgos que se acharam presentes acompanharam a este mancebo e lhe aconselhavam que se fosse, porque o podia fazer não somente da cidade mas do reino até a raia na fronteira dos inimigos, onde trabalhando em armas na guerra podia fazer coisa com que Eurei lhe perdoasse o mal que fizera, o que ele não aceitou nem quis nunca quebrar a prisão que lhe deram. E assim se lhe passaram os 14 dias do prazo nos quais, ainda que buscou conselho de letrados e fidalgos para sua salvação, não achou quem lhe aconselhasse coisa que o satisfizesse, nem desculpa do delicto, porque a todos parecia caso de morte. E muito inteiro nesta tensão sabia alguns dias de sua pousada acompanhado de seus guardadores por se desagastar, e para ver se achava quem lhe abrisse algum caminho como parecesse mais despejado diante de Eurei. Recolhendo-se quase noite encontrou à porta de um mosteiro uma mulher muito velha, que ao parecer seria de 90 anos, muito feia, seca e mal arroupada, e ela que o estava esperando, chegou-se a ele e disse-lhe, Senhor, eu vos faço saber que sei a pressa em que andais e o remédio que tendes para sobrar vossa vida do caso que vos aconteceu para o qual não achareis no mundo quem vos aconselhe o que vos cumpre senão eu, e seguindo a ordem do meu conselho sereis livre desta afronta e ficareis o mais honrado de vossa geração. Porém, antes de tudo, para que eu tenha razão de vos dar a industria e modo que necessário é neste caso, convém que façais por mim o que vos eu pedir. O fidalgo tanto que a ouviu e entendeu o que lhe dizia, foi em extremo ledo, prometendo-lhe de fazer por ela tudo o que lhe mandasse, porém ela disse que havia de ser logo, e que o que lhe pedia era que a recebesse por sua mulher, do qual ele se maravilhou muito e respondeu, deixando à parte a calidade das pessoas em que não falo, vossa idade não conforma com a minha, que eu ainda não fiz 20 anos e vós pareceis de 100 ou quase, pelo qual não posso casar convosco. Ela se mostrou muito agastada e respondeu, embora aí vós enjeitais-me por velha, pois eu vos certifico que me haveis de rogar e receber, se não quereis a casar com a picota, que é mais antiga deixando-lhe lá a cabeça por arras. E assim se apartou dele, indo muito direita pelas ruas. O fidalgo, que com as suas palavras estava já esforçado e com esperança da vida, vendo-a ir, e temendo se fosse ficaria sem remédio, foi-se após ela com tenção de lhe prometer o que pedia, e tanto a seguiu, que a alcançou e lhe disse, Senhora, perdoai-me não aceitar antes de agora o que me pedistes, que eu conheço que errei e quero fazer o que me mandardes. E assim se foi ela à sua pousada e ali em mãos do cura prometeu e jurou de a receber por sua mulher porque sem isto não lhe quis ela dizer coisa alguma. e tanto que perante testemunhas foram jurados, ela lhe aconselhou o que devia de fazer aquela noite e o que havia de dizer ao outro dia apresentando-se na relação diante de Eurei. Vindo amanhã, quando foram horas e soube que estava Eurei com os desembargadores na casa de despacho, se foi lá, e lhe fez saber que estava ali, que se vinha livrar. Eurei mandou que entrasse, maravilhando-se todos de sua ousadia, e ele entrando disse o seguinte: Mui alto e poderoso rei e senhor nosso, ainda que vossa alteza está manencoril, a seu parecer com razão, se me ouvir diante destes fidalgos e letrados com ânimo desapaixonado, e de sua pessoa que será a principal testemunha do que disser, ficarei desculpado e corri muita honra, para o qual somente lhe peço por mercê me queira ouvir, até que acabe de todo o que quero dizer, havendo 4 anos, pouco mais, que vossa alteza era casado com a rainha, vendo que ela não paria. Desejoso de ter filhos, era afeiçoado a mulheres, e a ela não mostrava tanto amor como no princípio. Por lhe ganhar a vontade, aconselhada de outras mulheres, se fingiu prenhe, e assim haveria príncipe no reino e vossa alteza lhe teria mais amor. O que tudo se ordenou e fez como ela pedia, e as parteiras lhe trouxeram um filho de uma pobre mulher, que morava fora dos muros da cidade, cujo marido era um cavouqueiro. Isto tudo se fez com tanto segredo, que nunca até hoje foi descoberto. Com esta imaginação a rainha adoeceu de enfermidade de que morreu, dando primeiro conta a seu confessor do que fizera. Verificado não ser princípio que cuidavam que o era, ficará o meu caso menos grave e eu não merecendo tanta pena por sua parte. E se vossa alteza não se enfada, ainda lhe direi adiante outras novidades maiores do tempo e de mim, que fazem ao caso e folgue de a saber. Eurei lhe disse: por certo, que o que até aqui me dissestes foi tanto isto ou disso, tão espantado e triste, que não posso imaginar que possais dizer adiante coisa maior, nem que eu receba alegria porém, por saber que é, e por vos ouvir como tenho prometido, dizei. Saberá vossa alteza, que havendo quase 2 meses que a rainha se fazia prenhe, por encobrir melhor o engano não consentia que houvesse mais ajuntamento, e pela não anojar, se foi para fora desta corte vossa alteza e assim andando pelas terras do duque meu avô mandou rodear a cerca por ver se havia entrada no pomar e achando-lhe uma pequena porta fez lançar fora do couce, e aberta viu que andavam dentro mulheres, e uma donzela muito fermosa, que naquele tempo seria de 14 anos, e peitando com joias e dinheiro aquelas que a deveram guardar. A meteu na casa do pomareiro, e ali houve ajuntamento e lhe deu estes 3 anéis que vossa alteza levava nos dedos, e esta cadeia com esta cruz e lhe descobriu que ele era rei, ainda que ela não lhe quis dizer quem era, porque ficou tão anojada de seu corrompimento, recolheu-se em casa sem tornar mais em sua vida ao pomar. Seu pai, que é o duque meu avô, tomou isto muito mal, porque minha mãe se determinou de não casar, e como o duque não tem outro filho nem filha senão minha mãe, e sabia ser eu seu neto, criou-me com mimo, pois sou com verdade filho de vossa alteza, e veja se conhece estes anéis, cadeia e cruz. E assim sendo isto verdade, como é, já vê que este que até agora se teve por princípio não é, que se o fora não couberam em sua boca as palavras torpes e vis que me disse. E com isto se pôs em joelhos na alcatifa que estava aos pés de Eurei. Admirados ficaram todos os desembargadores e fidalgos que estavam presentes, em especial sua alteza, que então se lhe representou diante dos olhos aquela donzela fermosa e como a houvera naquele pomar, e as muitas vezes que desejou saber quem era. Lembrou-se que ele dera aquelas joias, conheceu-as e considerando mais que fica dito, teve para si que aquele que tinha diante dos olhos era seu verdadeiro filho, e quanto ao mais do que estava em posse de princípio fizeram-se as diligências necessárias, e de um em outro se soube a verdade, e o mancebo foi julgado por sem culpa do passado, e do presente lhe fizeram grandes honras, jurando-o por príncipe do reino para o haver depois da morte de seu pai. Mandou Eurei o mancebo que até então tivera o principado e sua mãe com todas as pessoas que foram ao conselho e consentimento de o trazer por filho de Eurei, se fossem da terra, e os mandou levar a uma ilha donde nunca mais nenhum tornou à corte. Estando sobre mesa com grande contentamento, Eurei quis saber como e por quem fora descoberto a seu filho, que o era e não o outro, rogando ao príncipe ele a gal contasse. Contou como a porta de sua casa achara aquela velha que lhe descobriu o caso miudamente, e que ela lhe ensinou que fosse pedir aquelas joias à sua mãe, e também tudo mais que até então tinha dito e feito, e lhe descobriu como para isso ele lhe jurara casar com ela, porém que o não faria pela disformidade das idades, baixeza e fealdade dela, e não tinha intenção de casar senão quando e com quem sua alteza ordenasse. Eurei lhe disse, já que ele agou jurastes de a receber e ela cumpriu o que vos prometeu, seja quem for, cumpri vossa palavra. Fez Eurei que a velha viesse ao passo, e foi recebida por mulher do príncipe, o qual ficou disto tão triste como já fora ledo com o sossego de seu conselho. O príncipe e ela foram levados a uma câmara rica donde tinham seu leito, em que o príncipe se deitou com mostras de tanto pesar por se ver casado contra seu gosto, que ninguém lhe podia ver o rosto, nem ele quis ver o da princesa, mas deitado na cama virando-se para a dianteira e ela da outra parte voltada para a parede estiveram sem se verem nem falarem um ao outro esta noite e outras muitas. Uma noite, estando o príncipe e a princesa na cama, segundo seu costume, ouviu um rumor na camará, e era tal, que parecendo-lhe fosse alguma traição se ergueu do leito, e com a espada na mão foi para aquela parte adonde o rumor parecia, e ali nem em toda a casa não havia coisa que se pudesse temer, nem mostras que dessem suspeita do que fora, que ele pôde ver tudo bem porque tinha um brandão aceso que alumiava a casa toda. Vista a quietação, deixou a espada e tornou-se ao leito, e como a este tornar levasse o rosto para a cama donde a princesa jazia, ainda que estava virada para a parede viu-lhe a cabeça em que tinha uma coifa feita de ouro tirado com algumas pérolas riquíssimas que davam de si muito lustro e faziam que os fermosos cabelos, que estavam debaixo se diferenciassem na cor do ouro. Ele vendo o resplendor da coifa, sem saber determinar consigo o que seria aquilo, considerando que a velha tinha os cabelos muito alvos, desejou afirmar-se que era o que via, chegou mais perto, viu-lhe o rosto muito alvo e fermoso. Ficou mais maravilhado do que se pode imaginar, porque viu que era mais fermosa e bela criatura que seus olhos viram. Não podia acabar consigo de crer que aquela fosse a velha, que ele cuidava tinha consigo, porque lhe parecia, como na verdade era, moça que não passava de 14 anos, alva e loura. Vista pelo príncipe a fermosa dama que tinha consigo, pediu-lhe se voltasse para ele porque se não desconcertasse no termo, ainda que era sua mulher e ele seu marido, conhecendo que era acabado o tempo de seu encantamento, lhe disse, Senhor, quem me desconhece de dia na sua sala por velha, não é razão que me venere e conheça em outra parte por moça e fermosa pelo que vossa alteza não haverá de mim mais do que até agora houve sem se determinar de duas coisas qualquer, se me quer esta que ora me vê de noite consigo na cama. E que me há de sofrer de dia velha e feia na sala. Ou pelo contrário, ter-me na sala de dia esta moça e fermosa, e na cama de noite velha e feia. E como se determinar no caso assim lhe responderei e direi o que há de fazer ao diante. O príncipe, que já a este tempo estava tão namorado dela, que por nenhum preço a queria perder, nem aventurar-se a isso, lhe respondeu, seja eu tão ditoso que vos não perca, e no mais vos quero como vós quiserdes que vos queira, porque em vossa vontade deixo a minha, e essa quero seguir toda a minha vida. A este tempo ficou a princesa muito leda, e logo disse, pois senhor, de hoje para sempre serei esta que aqui me vedes e não parecia, porque já é acabado o meu encantamento. Parece coisa tão contra a razão ver-me ontem velha e feia e hoje moça e fermosa é necessário dizer-vos quem sou. Eurei de Granada é meu pai e sendo eu de 7 meses, estando no berço a deshoras a ama que me criava viu que em um instante se me mudou a cor e se me arrugou a pele de maneira que me tornei logo velha muito feia a minha ama deu logo grandes brados, aos quais acudiram Eurei e a rainha, e ainda que a ama lhes disse o que vira disseram eles que não era possível senão que alguma coisa má lhe levara a filha, e logo lançaram fora de casa a ama, queixosos dela, que saiu comigo do passo, e buscou quanto a ela foi possível, quem lhe dissesse que coisa fora aquela e o remédio que tinha. E achou um velho que lhe disse, que antes de 15 anos de minha idade seria livre e com muito contentamento, porque aquilo fora feito por ciúmes de uma mulher com quem meu pai antes de casar tivera conversação e aconselhou a minha ama me trouxesse a esta cidade, porque aqui haveria fim meu trabalho e eu ficaria livre. Todos folgaram muito de saber que era de tão alto sangue. Despediram logo mensageiros que o fizeram saber aos reis de Granada, os quais levaram tanto gosto disso, que não se poderam ter sem virem ali donde viram a filha e genro e aos reis seus sogros. Trancoso, Contos e Histórias, P3, Conto I. Notas. 166. O falso príncipe e o verdadeiro, sobre o tema tradicional de um príncipe que se dá a conhecer pela sua valentia, vídeo N. 44. Em um conto da Idade Mídia, que vem no Novelino, e no Báculo Pastoral, o príncipe é ensinado por um mestre, que tem mais 12 discípulos em quem bate quando o príncipe erra a lição.